Nós fizemos, portanto, como eu digo, nós fizemos na altura, em 2017, uma proposta, que eram 10 milhões de euros, para ser adquirida, porque, de facto, eu considero que é importante. É que a Cruz-Vermelha Portuguesa, por exemplo, já tem uma reserva na área que nós até fomos, na altura, ver os modelos que eles tinham, por exemplo, para as 10 famílias de 4, digamos, abrigos para 4 pessoas, que tinham um espaço, uma caixa, pequena, com alguma, mas tinha a tenda, tinha a parte da confecção da comida, portanto, um mini suporte para 4 pessoas. Nessa altura foi o modelo que nós desenhamos. Assim como outros meios que são necessários naquilo que é uma situação de emergência. E o país, não sei se neste momento, não sei se já foi adquirido ou não, mas nós propusemos, de facto, que fosse adquirido essa reserva, que eu acho que é fundamental, de facto, porque esta situação que aconteceu, infelizmente, mostrou que, de facto, nós precisávamos ter aqui uma outra capacidade de reação, mas sem os meios não conseguimos, é evidente. Não?
O Sr. Coronel referiu mais que uma vez a dimensão da educação para o risco, portanto, a sensibilização, a educação para o risco, mas também tocou, julgo eu, na dimensão da autodefesa das populações.
Autoproteção.
Foi lançado, entretanto, o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. Qual é a avaliação que faz desse programa?
É um bom programa. É preciso implementá-lo.
E não está implementado?
Está implementado em alguns sítios, há outros que merece ser implementado.
Estou quase a terminar. Colocava-lhe uma questão muito concreta relativamente à resposta ao nível municipal nas ocorrências mais complexas. Temos a ideia de que, com frequência, as autarquias, os municípios tardam em acionar o plano municipal de emergência. É verdade?
Não, repare, como é que o sistema funciona? O sistema funciona numa lógica de que, perante qualquer ocorrência, há o acionamento dos meios de forma automática. E depois o processo vai, digamos, evoluindo do ponto de vista dos meios de resposta. Inclusive há uma ferramenta que está prevista na lei e que os coordenadores municipais, os responsáveis da proteção civil municipal acionam, que são os tais planos prévios de intervenção, que no fundo é uma resposta, é uma primeira linha de resposta, ou seja, articulada e pensada e estruturada. E a partir daí, então, quando o sistema já está numa situação já com um grande desgaste e é preciso, de facto, aqui fazer situações já de contingência, então, ativado o plano municipal. Isto é que diz a doutrina, portanto, não é nada de... quer dizer que o sistema de proteção civil é um sistema evolutivo. E, portanto, quando chega a necessidade de ativar o plano municipal de proteção civil, quer dizer que tudo que estava antes já é insuficiente. E portanto penso que genericamente é isso que é, em termos doutrinários é o que está previsto, em termos reais poderá haver atrasos em algum aspecto sinceramente não posso garantir que não haja outra motivação que não seja aquilo que é, aliás, neste momento, por exemplo, que quem é coordenador municipal, responsável da proteção civil, que é chamado em termos de coordenador municipal de proteção civil, esta evolução do, precisamente daquilo que é o sistema ao nível municipal é uma das áreas que é trabalhada, por exemplo, a nível nesta formação, nas 233 horas que esse curso tem. E, portanto, poderá haver casos que fujam um bocadinho desta lógica, mas eu já não lhe consigo situar. Porque muitas vezes, quando nós estamos fora e não acompanhamos a evolução, como é que as coisas estão dentro do município a funcionar, podemos ter uma percepção que não corresponde às vezes à realidade.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Resta-me agradecer-lhe. Muito obrigado por todas as respostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Coronel. É fim daqui a esta primeira ronda. Vamos dar início a uma segunda ronda. Pergunto aos grupos parlamentares, portanto, tenho uma inscrição por parte do Grupo Parlamentar do Chega, da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Sim? Não? Da parte do Grupo Parlamentar do PS, também não. E da parte do Grupo Parlamentar do PCP, também não. Portanto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento o Senhor Coronel. Senhor Coronel, muito nos disse hoje aqui, muitas verdades e muitas inverdades que não lhe deram a oportunidade de se defender. Registei, também disse, se os seus deputados passarem Pedrógão, eu sou natural, residente de Pedrógão Grande. E dizer-lhe o seguinte, eu gostava de saber, Senhor Coronel, se conseguir memorizar a pergunta, as perguntas que vou fazer, quem foi o responsável político que o convidou para o cargo? Depois, como não é pergunta e resposta, terá que ficar assim, ficará na sua memória. Depois, é verdade que a nomeação para o seu cargo teve um parecer negativo do Conselho Superior de Oficiais de Exército? Eu não sei se é verdade, mas queria-lhe gostar também de deixar esta pergunta, e por que motivo teve este, se a ser verdade, este parecer negativo. Sr. Coronel, o relatório da empresa gestora do Ciresp afirma que a Proteção Civil demorou horas a solicitar a ativação das estações móveis para colmatar as falhas na rede. Também quero saber se é verdade, porque numa primeira fase os senhores publicamente disseram a 23 de junho que alega que foram supridas por comunicações de redundância, mas a empresa gestora do Ciresp diz que os seus que demoraram mais. Dizer também, o senhor hoje aqui disse-nos algo que tem que se registar, é muito forte. Auditoria, e é um conselho que nos deixa, que muito lhe agradecemos, auditoria para saber aonde é que se tem gasto o dinheiro. Desde já, muito obrigado, porque é um conselho muito pertinente que o Partido Chega fará questão, faremos questão de tomar este conselho, porque ainda ninguém, com tantos catedráticos em comissões técnicas, ainda ninguém nos tinha dito este conselho que é muito, muito pertinente e que pode valer muito aos negócios e ao Estado e ao dinheiro, porque para mim, para nós, dinheiro são negócios. Gastar mal o dinheiro, não proteger vidas, não proteger a floresta, na minha opinião, permita-me, são negócios. Dizer mais, existiram alertas do IPMA, Sr. Coronel? Existiram alertas do IPMA a dizer que no dia 17 de junho e no dia 15 de outubro houve ou não houve recomendação do IPMA para fenómenos estranhos. Dizer-lhe mais, Sr. Coronel. Na verdade, estas mãos, as minhas, já no meu ano 50, uma década, 2025, sabe que eu também, como diz passar em Pedrógão, eu também ajudei muito o meu avô a recolher resina e ajudei o meu pai a plantar eucaliptos e cumpríamos com os projetos na Câmara para os eucaliptos, as distâncias, e não entendemos, sabe porquê? Porque depois do eucalipto, e sabe bem, deve saber, arder a primeira vez, nasce e rebenta com 4 ou 5 rebentos, e neste momento em Pedrógão é o que temos, uma raiz com 10. E nunca o Estado ajuda a fazer esta desbravação ou este retalho. Mas dê-lhe o seguinte, muito importante. O que é que o senhor pensa acerca de 2025? Sabe o que é que dizia o meu avô? Tem que se vender os pinheiros eucaliptos antes das eleições. 2025, eleições autárquicas. Já deve ter ouvido. 2017, ano de eleições autárquicas. 2025, ano de eleições autárquicas. Que grande coincidência. E mais, o senhor hoje disse aqui, e muito bem, denunciou engenhos. Não, não é tarô, nem é nada. São verdades, coincidências, não é? Engenhos, muito obrigado pelo que disse, porque é a realidade. E eu tenho conhecimento desses engenhos e dessas avionetas que os portugueses, e bem, denunciam que a seguir arde. E dizer mais, e a regeneração dos eucaliptos, senhora Coronel, o que é que me tem a dizer? Que durante estes anos, é os anos que os eucaliptos regeneram, cerca de 8 a 12 anos. E por isso ardem, por isso gostava de saber a opinião e também lhe dizer, para terminar, Sr. Presidente, tinha 48 meia-aeros. Qual foi o motivo de não terem sido canalizados pelo menos 50% para os incêndios de Pedrógão e incêndios a 15 de outubro, por favor? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, Sr. Coronel, pode responder? Dou-lhe a palavra, faz favor.
Ora bem, relativamente à primeira... Depois vou pedir para me ajudar aqui a sequência. Mas vou começar. Relativamente àquilo, ao convite, portanto, eu... Quando terminei funções de comandante de regimento, foi assumir funções dentro das Forças Armadas, enquanto subdiretor da Escola de Serviço de Saúde Militar. Portanto, no fundo, é uma escola que serve os três ramos das Forças Armadas, e, portanto, eu era o subdiretor dessa escola, e também na área desta área da segurança, da emergência de proteção civil, portanto, mais na área da saúde. Depois, em 2016, fui convidado por Estado de Estado para ir para assessor, para alterar, digamos, a parte de, enfim, para a componente da área da proteção civil, e perante a saída do presidente da autoridade por questões processuais, portanto houve ali um problema, um processo, um processo disciplinar, portanto, associado. Ele quis, portanto, o processo disciplinar que foi conduzido para o Exército, portanto, o MAI não tem essa capacidade, portanto, houve uma situação que originou, e ele considerou que não tinha, portanto, e ele quis, enfim, pediu admissão, portanto, saiu para o Exército, restou ao Exército. E nessa altura eu estava, era adjunto, e, portanto, e foi-me, fui convidado nessa altura, nessa condição, para poder assumir a casa. Relativamente, e sempre que o Exército, a pedido de alguém ao Exército, o Exército tem que dar o parecer. Eu tenho, por acaso, aqui o documento que o Exército enviou, mas tenho aqui, posso deixar, que diz assim, o que está em causa, eu vou ler, consta-se que a escolha titular do referido cargo dimana de uma legítima opção de natureza política administrativa sobre o qual não cabe aos chefes da maior do Exército pronunciar-se. É que deve-se referir que o Coronel Joaquim Pereira Leitão não é merecedor de qualquer juízo desfavorável. Não é merecedor de qualquer juízo desfavorável. Vou continuar. Calma. Por outro lado, o Presidente da NPC é legalmente equiparado... Este é que é o problema que vou ler agora. Por outro lado, o Presidente da NPC é legalmente equiparado a cargo de Direção Superior de Primeiro Grau, como estabelece o número 1 do artigo 7 do Decreto-Lei 73/2013, alterado publicado pelo Decreto-Lei 163/2014, e ofere como remuneração o equivalente à remuneração mais elevada dos dirigentes dos organismos de Estado Central do Estado, qualificados na lei como agentes de proteção civil, ou seja, uma remuneração equivalente à dos chefes de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Está aqui, mas posso deixar se quiser. Portanto, ou seja, não foi uma questão de competência, é mesmo uma questão de dinheiro. Portanto, está aqui o caso. Relativamente à outra questão, já agora se vai me ajudando, por favor. Do Ciresp. Em relação ao Ciresp, deixe-me dizer que houve uma reunião muito acesa no MAI, por causa da questão do Ciresp, por uma razão muito simples. É que, de facto, a fita do tempo não se engana. E a fita do tempo é que, na altura, e portanto eu falei nessa questão há bocadinho, que nós tivemos no âmbito dos incêndios florestais, nós só passado algum tempo é que tivemos conhecimento que as antenas tinham de abaixo. Ou seja, porquê? Porque quem faz a monitorização era a Secretaria-Geral do MAI. Mas deixe-me dizer outra coisa, que é importante, que é que a autoridade, em 2015, tinha adquirido o software Traces, precisamente que faz a monitorização do sistema, das redes, das antenas. E eu, em 14 de maio, perdão, em 11 de agosto, pegando no exemplo de Pedrógão, pedi que o software, que era da autoridade, fosse colocado na autoridade. Inclusive, houve uma reunião sobre este tema. Tenho aqui, de facto, toda a argumentação e o contrato assinado, inclusive, para a autoridade. E o que lhe posso dizer é que, de facto, foi dito que não. Depois, também, lhe posso dizer outra coisa. Relativamente àquilo que também consta daquilo que é o nosso registro que tivemos, quando nós pedimos as antenas, quando nós pedimos os repetidores, perdão,